Nós vamos continuar com a nossa série chamada Salmos e o foco do que nós estamos olhando para esse mês é um novo começo. A vida cristã, de fato, é um novo começo. A gente deixa as coisas velhas para trás e tudo se faz novo e a gente vai caminhando nesse novo começo. O Israel e o Caleb, esses meninos, pregaram aí esse começo do ano e cada um pegou um salminho pequenininho. Aí, quando o velho volta de férias, eles me dão o Salmo 119 para pregar. Agradeço muito, inclusive existe vaga para dois pastores aqui na igreja agora, porque acabaram de ser demitidos aqueles outros. Se você quiser vir, qualquer um pode assumir o lugar dos dois. Não precisa ter nem... Salmo 119 é legal. Na verdade, Salmos é legal. Eugene Peterson, ele dizia que toda a Bíblia é Deus falando com um homem e o livro de Salmos é o único livro que é o contrário. É o homem falando com Deus. Como é que um coração de um cristão de fato, daquele que segue a Jesus, conversa com Jesus? Então, a gente vai fazer isso com o Salmo 119. A gente vai ver como é que a gente fala com Jesus, como é que a gente se posiciona, como nós nos enxergamos e como nos enxergamos, como é que nós podemos nos colocar diante de Deus. Mas eu queria começar com algumas curiosidades a respeito dos Salmos. A primeira é que ele tem 176 versículos, é o mais longo de todos os salmos, o mais longo de todos os capítulos da Bíblia inteira. Não tem nenhum outro capítulo que bata o Salmo 119, 176 versículos. Uma outra coisa é que são 176 versículos divididos em 22 sessões. E cada sessão, cada bloco, cada módulo, ele recebe o nome de uma letra hebraica. Então, ele preenche as 22 letras hebraicas, mas começa com o bloco 1, Aleph, o bloco 2, Bet, e assim por diante. A cada sessão, você vai encontrar 8 linhas. Então, você vai pegar a primeira sessão, 8 linhas. A segunda sessão, 8 linhas. A terceira sessão, 8 linhas. 8 vezes 22, 176. Cada linha começa com a letra da sessão. Então, é um acróstico. Então, quando vai lá na letra Aleph, todas as linhas começam com a letra Aleph. O texto desse Salmo, ele contém 8 palavras diferentes para a Escritura. Lei, testemunho, preceito, estatuto, mandamentos, juízes, palavra, promessa. E todos essas palavras, elas estão de uma certa forma relacionadas com a palavra de Deus. O que a palavra de Deus está sendo apresentada aqui. Além do que... cada versículo contém uma menção direta à palavra de Deus. Se você está com tua Bíblia aberta aí, pega qualquer versículo dos 176. Você vai ver nele lei, testemunho, preceito, estatuto, mandamento, juízo, palavra, promessa. Só 7 versículos, eles não apresentam nenhuma destas palavras. E o autor é desconhecido. Alguns dizem que é Esdras e outros dizem que pode ser Jeremias, porque o texto contém características de uma fala daquele que experimenta um período da história de Israel, que é o pós-exílio. Então, provavelmente pode ser Jeremias ou provavelmente pode ser Esdras. Mas não mais delongas, vamos ler o Salmo e a gente vai ficar de 1 a 8. E semana que vem a gente vê mais um bloco desses aí. O Salmo 119, de 1 a 8, diz: como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor, como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam, não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus caminhos. Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. obedecerei aos teus decretos, nunca me abandones. Se nós pudéssemos dar um título, um tema a este salmo, eu colocaria como que as minhas ações reflitam os teus decretos. Esse tema foi sugerido pelo Israel, e eu gosto muito da ideia olhando para o Salmo 119, porque ele traz um foco importante na palavra de Deus, ele olha para a palavra de Deus dizendo, olha, ela é fundamental para a nossa vida, portanto, que as minhas ações, que a minha vida reflitam os teus decretos. Nós estamos numa série intitulada Um Novo Começo. Hoje, o tema é que as minhas ações reflitam os teus decretos. Então, eu queria dar um esboço desses primeiros 8 versículos para você poder entender um pouquinho melhor cada um deles. A verdade é que quando eu, Israel e Caleb, a gente traz uma palavra aqui, em geral, essa palavra, a gente estudou, leu, estudou, aí pegou um comentário ali, pegou um comentário lá, não sei o quê, e de repente a gente vai sendo, assim, nutrido da palavra de Deus e da influência de grandes pensadores a respeito da palavra de Deus, e aí a gente traz um conteúdo, de uma certa forma, formatado por nós. Mas, nesse caso, eu quero dizer que esta mensagem, ela foi, e ela é totalmente formatada por um teólogo que eu admiro bastante, o André Fontana. Cara, eu sou louco por este teólogo, louco por este teólogo. E ele é interessante porque ele lava, cozinha, pesca, ele pega onda, ele mexe com marcenaria, serralheria, e no caso do André, ele, além de tudo isso, ele ainda sabe pregar, trazer a palavra dentro da igreja. Então, ele é mais completo do que aquele que vocês estão acostumados. Aí que as mulheres dizem que ele é bonito, eu sou mesmo esse daí, nem tanto. A felicidade da vida reta, versículos 1 a 3. Depois a gente vai ver a fonte da felicidade, parte 1, versículo 4. Depois a coerência da felicidade, versos 5 a 8. E por fim, a fonte da felicidade, parte 2. Então vamos entrar na felicidade da vida reta. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor, como são felizes os que obedecem aos teus estatutos e de todo o coração o buscam, não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. O texto aqui, essa introdução inicial, eu creio que a gente consegue tirar três palavras fortes desse trecho, que definem um pouco o que é ou o conceito da felicidade segundo a Bíblia. Porque a Bíblia, ela não diz o que é felicidade. Esse texto está dizendo como são felizes os que andam. Mas ela não diz felicidade é uma casinha pequenina e não lembro mais da música, só lembro dessa primeira. Mas não, ele não está dizendo que felicidade é isso. Que felicidade é ter um título da Copa do Brasil. Não, ele não diz em nenhum momento o que é felicidade. Entretanto, a Bíblia toda, ela vai falar de que aquele que é feliz, ele faz determinadas coisas. Não é que ela explica, mas aquele que é feliz, ele faz. E no caso aqui, como são felizes os que andam, e depois como são felizes os que obedecem. Quando a gente pega o Salmo primeiro, o primeiro versículo do Saltério, ele diz assim, como é feliz aquele que não busca o conselho, não anda, não imita, e depois ele não se assenta. E é interessante como ele não busca o conselho e depois ele não imita. A gente vai ver isso um pouco mais para frente. Mas quando você olha o Salmo primeiro, ele está dizendo como é feliz. E a melhor tradução para essa expressão não é feliz como está sendo lido aqui, mas é feliz para caramba. Felizardo, felizão, um baita feliz. Então, este é um baita feliz aquele que não anda nessas características, mas antes tem o seu prazer na lei de Deus e nela medita de dia e de noite. Quando a gente vai para o Novo Testamento, por exemplo, Mateus 5, ele fala das bem-aventuranças, que é sinônimo de felicidade. Então, bem-aventurados são, felizes são, e aí ele diz, os pobres, os que choram, os humildes, os que têm fome e sede, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores, os perseguidos. E aí, voltando para o Salmo 119, por duas vezes ele diz, bem-aventurados, ou são felizes. E neste Salmo ele traz, felizes são os que andam, felizes são os que obedecem. Então, o conceito de felicidade a gente não tem. Depois eu vou negar a mim mesmo mais para frente. Mas o conceito de felicidade a gente não tem. O que a gente tem é que as marcas daquele que é feliz são muito claras na Bíblia. A segunda palavra importante na introdução desse capítulo é a palavra irrepreensível. Ele diz, felizes são, e num paralelo, ele fala irrepreensíveis. Este texto, ele começa com um uso de uma técnica para ser escrita, chamada paralelismo. Você pegar o primeiro versículo e o segundo versículo, você vai ver que eles estão falando a mesma coisa. É o mesmo, como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos teus estatutos e de todo o coração o buscam. Não é que no primeiro versículo ele traz um conteúdo, e no segundo ele traz um conteúdo abrangente. Não, está falando a mesma coisa. Portanto, a gente pode olhar esse texto e dizer, felizes são os irrepreensíveis, como diz o versículo 1. Agora, o conceito de irrepreensibilidade é interessante, porque para nós, o irrepreensível é aquele que nunca peca. Eu olho para o Almir e digo, ele é irrepreensível, nunca peca. A Tama não é. E é aniversário da Tama hoje, faz 63 anos de idade. Não parece, parece 61. Mas o fato é que você olha o texto e você diz, caramba, o que é ser irrepreensível então? Davi, no Salmo 18, diz o seguinte, tenho sido irrepreensível com ele e guardei-me de praticar o mal. Davi diz, eu tenho sido irrepreensível para com o Senhor e eu me guardei de praticar o mal. Você vai dizer, esse é irrepreensível. O cara está certinho com o Senhor e está guardado, né? Tá, se colocou dentro de um armário para não fazer nenhuma coisa errada. Mas também no Salmo 51, ele diz, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue contra ti e só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. Olhando essas duas versões, a gente começa a entender que esses dois versículos... que o ser irrepreensível não é estar totalmente sem pecado. O uso do termo irrepreensível em relação às pessoas na Bíblia, ele geralmente significa que elas viveram de maneira que não podem ser honestamente acusadas de se desviar do caminho que o Senhor estabeleceu. Por exemplo, a Bíblia fala que Noé... ele é descrito em Gênesis 6 como um homem irrepreensível. A Bíblia fala que Jó, no capítulo 1 do seu livro, também é descrito como um ser ou uma pessoa irrepreensível. E, inclusive, Deus conversa com o diabo apresentando Jó dessa forma. Você viu o meu servo Jó? Como ele é irrepreensível? Então, quem apresenta Jó para o diabo é o próprio Deus. É interessante isso. Então, se Deus está falando, é porque existe a característica da irrepreensibilidade. Entretanto, o livro inteiro de Jó vai ser Deus trabalhando uma área na vida de Jó que precisa ser tratada, trabalhada, desenvolvida. Ah, se você for para o texto de Deuteronômio 18, 13, há a convocação de Deus ao povo de Israel, dizendo todos vocês precisam ser irrepreensíveis. Quando a gente chega no Novo Testamento, essa ideia também ela é bastante presente. Por exemplo, na carta de Efésios 1, 4, Paulo diz assim, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Mais uma vez, todas as vezes que entram em discussão, é Deus que escolhe ou sou eu que escolho? É Deus que escolhe ou sou eu que escolho? Para com essa discussão. Quando você fala, é Deus quem escolhe, sempre é escolhido para um propósito. E no caso de Efésios 1, 4, Paulo diz, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, qual é o propósito? Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Ou seja, a convocação de Deus para nós é para sermos irrepreensíveis. Agora, isso significa que o ser irrepreensível não é que eu estou sem pecado. Eu não consigo, e ninguém pode dizer isso, eu sou irrepreensível e eu não tenho pecado. Não é isso. A Bíblia fala que todos nós temos pecado. E que todos nós estamos lutando contra o pecado. A Bíblia é clara, dizendo, olha, vocês são filhos de Adão. O pecado entrou em Adão e foi passado para toda a humanidade. O próprio Davi, Salmo 51, diz, eu fui gerado no pecado. Eu nasci no pecado. Eu sou um cara que não dá para dizer, não sou pecador. Eu sou pecador. E ele ainda acrescenta, dizendo, e as minhas transgressões estão constantemente diante de mim. Ou seja, o pecado é algo que existe em nós. Agora, então André, me explica com essa história. Como é que eu posso ser irrepreensível se eu tenho pecado? Significa fazer vista grossa? Não. Quando você pega o texto de 2 Timóteo 3,16, ele diz o seguinte, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para deixar o homem preparado, pronto, qualificado e irrepreensível. Então presta atenção. O que a Bíblia está falando é que a irrepreensibilidade é algo que eu corro atrás, que eu caminho por. Então eu vou conhecendo a Bíblia e a Bíblia ela é útil para me transformar. A Bíblia é útil para um novo começo. Não há outro lugar ou outra partida na nossa vida para um novo começo que não seja pelos trilhos da Bíblia. Não existe transformação sem a Bíblia. E é o que ele está dizendo. Escuta, você está se tornando irrepreensível diante de Deus, porque conforme você vai estudando a palavra, se aprofundando na palavra, os teus pecados vão surgindo, e a Bíblia, que é útil, ela vai te ensinar, te repreender, te corrigir e te instruir. E você vai ficar preparado. Portanto, a irrepreensibilidade é aquele cara. Eu agora, honestamente, ninguém pode dizer que eu estou em pecado. Porque se dizer, eu corrijo. Mas eu estou caminhando nessa história. Então ele está dizendo da felicidade e de ser irrepreensível. A palavra-chave aqui é obedecer. Não tem outro caminho que não seja a obediência para o nosso crescimento com Cristo. Não tem, gente, não tem. Infelizmente não tem. Eu gostaria muito de dizer que o Caleb tem o poder de chegar diante de você e dizer assim, pirlim, pim, pim. E você é alguém novo, totalmente irrepreensível. Ele tenta, mas nunca conseguiu. Então, não existe isso. Como é que a gente busca isso? Na obediência. Gosto muito do que a Dani fala, né? A obediência parte do princípio que eu não estou de acordo, porque estar de acordo é conivência. Eu parto do princípio de quem fala e o que fala, portanto, eu obedeço. E se é Deus que está falando, eu vou obedecer o que ele está falando. Essa é a marca, gente, da salvação. O salvo verdadeiramente, ele caminha para essa vida irrepreensível. E qual é o resultado disso? Felicidade. O cara é feliz. Ele não é feliz porque os problemas acabaram. Ele não é feliz porque aquela dificuldade que ele estava enfrentando foi resolvida. Ele não, ele é feliz e só há felicidade na face dessa terra com aquele que caminha junto com Deus. Em cima da palavra dele e, consequentemente, baseando-se na sua obediência. Não tem outra chance. A felicidade da vida reta. Então, em 176 versículos sobre a palavra, ele começa dizendo, a palavra é o lugar onde nós vamos encontrar felicidade. Ela vai nos tornar felizes a partir da obediência. Aí a gente continua com o texto, quando a gente vai agora pensar na fonte da felicidade, da onde vem essa felicidade? Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Ele vem nesses três primeiros versículos qualificando o que é felicidade e dizendo que a felicidade é uma obediência baseada e fundamentada em cima dos preceitos do Senhor. São os preceitos do Senhor que faz valer. Tu mesmo ordenaste. tu mesmo ordenaste. Ou seja, foi Deus quem falou. Portanto, quando a gente pega um livro como este, que é a Bíblia, nós entendemos que é palavra de Deus. Não é um livro qualquer. Ele é a palavra de Deus. É por onde Deus se comunica conosco. É onde Deus fala com a gente. É onde Deus se revela. É onde Deus é apresentado. Hebreus diz que tendo outrora Deus falado de muitas maneiras, de várias formas, por intermédio dos profetas e assim por diante, ele diz, hoje ele nos fala em Jesus, e a gente não vai conhecer Jesus que não seja por intermédio da palavra. Então, a palavra, ela é dada por Deus, foi falada por Deus. Gosto do texto de 2 Timóteo 3,16, quando ele diz, toda a escritura é inspirada por Deus. E aí eu gosto das discussões maduras do povo, que se prende em coisa que não vai levar a lugar nenhum. Por exemplo, como é que Deus escreveu esse livro? Ele sentou do lado do cara e ditou. Então você vê Paulo recebendo a palavra de Deus e Deus ditando, ele, peraí, quebrou a ponta do lápis, deixa eu apontar Deus. E aí ele vai, como é que Deus falou? Esse livro é de homens. Deus, ele deu uma experiência para o homem e aquela experiência trouxe para ele um conteúdo que ele escreveu. Gente, entrar nesse tipo de discussão não vai te levar a lugar nenhum. Se é palavra de Deus, a gente tem que entender o seguinte, que toda a escritura, do começo ao fim, toda a escritura, ela é inspirada por Deus. Deus trouxe esse livro todinho para dentro dele e depois ele inspira em nós. Ou seja, qualquer parte deste livro ele vai trabalhar porque este livro vai falar dele. Este livro vai revelá-lo. Qualquer trecho desse livro vai apresentar quem ele é, vai dizer como nós temos que obedecer, vai trabalhar na nossa conduta, na nossa postura, vai explicar o que vem por acontecer. Todo este livro, ele explica a história passada, inclusive o porquê da criação, como é que as coisas surgiram lá em Gênesis, vieram, o povo de Israel, a igreja, ele explica, porque todo ele é inspirado por Deus. A gente vai encontrar Deus nele todo. Agora, ela é palavra de Deus, mas ela também tem uma outra característica. A palavra é sobre Jesus. Tu ordenastes, é a palavra de Deus, foi ordenado pelo Senhor. Os preceitos, os teus preceitos, os teus mandamentos, a tua lei. Tu ordenaste isso. Aí você vai chegar para mim e vai dizer, me explica uma coisa. Esse autor, quando escreve, ele não tem a Bíblia inteira, tem? Não, não tem. Ele tem parte dela. Principalmente os 5 primeiros livros, a Torá, o livro da lei. Isso ele tem. Então você está falando que quando ele dá os preceitos, ele está escrevendo somente a respeito desses 5 livros, sim. É a respeito desses 5 livros. Mas esses 5 livros, eles não falam de Jesus. Será? Quando Deus tira o povo do Egito, e o povo estava numa escravidão só, tinha um faraó chato, duro, que os escravizava com uma mão forte, tirando qualquer benefício ali, qualquer facilidade, complicando a vida dos caras. Diz a Bíblia, e eu gosto disso, que Deus ouviu o clamor do povo, viu o sofrimento, e então desceu. Ele ouviu, ele viu, e ele desce. E ele tira o povo daquela escravidão, e ele leva o povo, dizendo, eu vou levá-los agora para a terra prometida. É uma terra toda especial. Aqui vocês não tinham nada, estavam escravos, lá a terra é de vocês. Aqui vocês passavam fome, aquela terra manam leite e mel. É a terra. Então, eu vou tirar vocês e vou levá-los para lá. E digo uma coisa, eu vou levá-los. Eu vou estar com vocês. Daqui para frente, sou eu no meio de vocês, levando para aquela terra. E a gente via a coluna durante o dia a coluna de fogo, a coluna de fumaça, à noite a coluna de fogo. Eles criaram o tabernáculo, a tenda do encontro, depois o templo, e ali Deus habitava, era Deus habitando no meio do seu povo. Isso era uma coisa tão certa, que quando o povo constrói o bezerro de ouro, o povo vira, e Deus vira para Moisés e diz o seguinte: sai da minha frente, porque eu vou acabar com aqueles caras. Eu vou destruir essa nação, e de você eu vou fazer uma grande nação. E Deus chega para ele e fala: não faz. Aí Deus está: ok. Então, nós vamos para a Terra Prometida, mas eu não vou com vocês, eu vou mandar um anjo. Aí o Moisés vira e diz: a gente vai possuir a Terra Prometida, mas sem o Senhor, então volta no projeto inicial, mata a gente. Porque tem a bênção, sem aquele que abençoa, não vale de nada. E a fala de Moisés é brilhante. O fato do Senhor estar no nosso meio é que somos diferenciados de todas as outras nações na Terra. O povo de Israel, eles tinham Deus no meio dele. E aí Deus diz: vão para aquela terra, mas tem uma coisa, eu estou no meio de vocês, mas para entrar ali, vai ter que ter um padrão. E o padrão são esses decretos que eu começo a entregar para vocês. E ele foi descrevendo, a partir dos 10 mandamentos, migrando para um monte de coisa, e eles tinham que viver de acordo com isso. Você fala: André, mas aonde? Aonde? Nestes decretos a gente pode ver Jesus? No padrão. No padrão. O modelo da lei é o próprio Cristo. Tanto é que ele é revelado como aquele que cumpriu a lei toda, portanto, ele foi o único sacrifício aceito. Porque nele toda a lei se cumpria. Então, o padrão é Jesus. Então, ele está dizendo: tu mesmo ordenaste os teus preceitos, tu mesmo ordenaste as tuas leis, tu mesmo ordenaste os teus mandamentos, tu mesmo ordenaste os estatutos. Mas isso tudo só reflete uma coisa: que este padrão, ele reflete o teu filho, Jesus Cristo. É na lei que nós podemos enxergar Jesus Cristo. Isso é tão verdade, que quando você pega, por exemplo, o capítulo 11 de Hebreus, ele vai narrar todos esses homens do Velho Testamento, homens e mulheres do Velho Testamento. E ele é descrito, ou ele é apresentado, ele recebe o título, o capítulo 11 de Hebreus, da galeria dos heróis da fé, de homens que não tinham o Novo Testamento, de homens que não tinham de forma alguma a visão, ou a como chama? A descrição de quem era Jesus. Eles não tinham. Mas eles viveram pela fé. E eles viveram pela fé. E aí entraram nessa galeria. E a gente vai ver, por exemplo, Abraão. Que pega o filho e sacrifica o filho. Porque tinha certeza que sobre o filho repousava uma promessa. Que mesmo que ele matasse aquele filho, Deus o ressuscitaria dentre os mortos, porque a promessa estava nele. Ok. Ele tinha fé em Deus. Hebreus 11 inteiro. Mas o que eu quero que você saiba é que ele não tinha a fé em Deus. Ele tinha num movimento de Deus. Quando você termina de ler o capítulo 10, que precede a galeria dos heróis da fé, 2 versículos depois entra a galeria dos heróis da fé. Ele diz que eles tinham uma certeza, que aquele que vem, virá e não tardará. Por que é que Abraão fez o que fez? Porque aquele que vem, virá e não tardará. Essa era a certeza de Abraão. Por que é que Moisés fez o que fez? Porque aquele que vem, virá e não tardará. Essa era a promessa que parava em cima de Moisés, que ele tinha certeza disso. A convicção de tudo isso. E na história de Israel, inúmeras vezes a pessoa de Jesus Cristo é apresentada. Por exemplo, na própria história de Abraão, quando ele vai sacrificar Isaac, diz que ele pega o seu único filho, coloca em cima dele os feixes para poder fazer o sacrifício, e era um filho da promessa. Tinha Ismael, mas o filho da promessa era aquele ali. E ele pega aquele cara, o seu filho querido, nascido na sua velhice, e que pairava sobre ele uma promessa, coloca um monte de madeira em cima dele e leva para o altar. E diz a galeria dos heróis da fé que ele mata aquela criança, aquele adolescente, porque ele levantou e Deus segura a mão. Para! Olha ali! E a gente começa a entender que sobre um filho único paira uma promessa, e sobre esse filho único que carrega um madeiro sobre as suas costas, a promessa de vida começa a ser espelhada. E eu poderia dizer um monte dessas aqui para vocês, mas eu gosto muito do texto de Jacó. Eu gosto demais da história de Jacó e principalmente da história de José. Jacó, ele tem 12 filhos, o segundo de baixo para cima é o querido, porque é nascido da mulher que ele amava. E ele evidenciou essa preferência. Evidenciou, por exemplo, na túnica que José usava. Era uma túnica Brooksfield, enquanto que todas as outras eram Hering. Então, tinha ali a sua característica especial. E os irmãos eles aprontaram com José, jogaram no poço, venderam ele, tiraram essa túnica e mancharam de sangue. Chegou para o pai e disse, teu filho morreu, algum animal pegou. Interessante que eles tinham razão de fazer o que eles estavam fazendo. Porque José chega para os irmãos e tive um sonho. E o significado do meu sonho é que vocês um dia vão se prostrar diante de mim. Daí depois ele diz, tive um outro sonho. E o significado do meu outro sonho é que vocês e o papai e a mamãe também vão se prostrar diante de mim. Vão se ajoelhar na minha frente. Cara, se sou eu, um dos irmãos dele, eu ia com os 10. Bora. Eu cavo o poço. Alguém joga. Porque eu posso dizer, não, caiu sem querer, mas eu cavo. E aí pegam a túnica do Brooksfield dele, mancham de sangue, chegam para o papai. E a história que eles contam para Jacó é, José morreu. Teu filho morreu. Ele já não está mais entre nós. E olha aqui essa túnica. A evidência da morte dele. O fim da vida de José, ou o fim da história de José, em Gênesis capítulo 50, ela é brilhante. Porque Jacó morreu, e aí os irmãos dizem, nós estamos ferrados. Ele segurou a punição sobre nós, porque papai estava vivo. E ele é aquele que me disse, se fosse a mamãe, a gente já tinha apanhado. Mas como papai está vivo, ele segurou a punição. Então, agora que papai morreu, ele vai acabar com a gente. Então, vamos fazer o seguinte, vamos contar uma história para eles. E eles foram. Mandem avisar para José que o papai, antes de morrer, mandou uma mensagem para eles. Ele disse para pegar leve, para perdoar o pecado, para não levar em conta. E José ouve aquilo, manda chamar os irmãos, e os irmãos chegam na presença dele, e ele começa com o seguinte discurso, não tenham medo. Por quê? Porque ele tinha uma visão diferente da dos irmãos. Ele diz o seguinte, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. Que história bacana, né? Agora, presta atenção o que está sendo dito nessa história. Aquele que estava morto, de repente aparece vivo, dizendo, não tenham medo, o mal que vocês fizeram não foi considerado em conta. Pelo contrário, eu estou aqui para salvá-los. E não só isso, eu vou sustentá-los. De quem ele está falando? É de Jesus. Eu acho isso lindo. Os decretos refletem Jesus. A história de Israel reflete Jesus. Então, quando ele diz, tu mesmo ordenaste, a palavra de Deus é tua. É palavra de Deus. Ela é tua. E o que o Senhor fez? O Senhor revelou o teu filho em toda a palavra. Ela trata a respeito de Jesus. Mas o texto continua nos versos 5 a 8 e a gente vai ouvir a coerência da felicidade. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência ou na obediência aos teus decretos. Então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Eu te louvarei de coração sincero. Quando aprender as tuas justas ordenanças, obedecerei aos teus decretos. Qual é a coerência da felicidade? O salmista vem dizendo que a felicidade, ela nos leva, ou ela faz parte, é resultado daquele que é irrepreensível pela obediência. Depois ele vem dizer, a obediência nos decretos de Deus. Porque os decretos de Deus, a lei de Deus revela Jesus, e toda a palavra revela Jesus. Então, a fonte é a palavra que revela Jesus. Mas aí ele traz, mas tem uma coerência aqui, gente. Ele mostra, quem dera, a ambição, o desejo, a vontade, a busca. Quem dera, aquilo que o Senhor ordena eu vivesse. Eu desejo que aquilo que o Senhor ordena eu viva. Eu gostaria muito que a minha vida refletisse aquilo que o Senhor ordena. Que a minha vida fosse o testemunho prático daquilo que o Senhor ordena. Quem dera, esse é o meu desejo. Essa é a minha busca. Essa é a coisa que eu corro atrás. Portanto, ele mais uma vez fala a respeito da obediência. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Isso é o que eu desejo. Porque isso acontecendo, ele acrescenta dizendo, então não ficaria decepcionado ao considerar todos os seus mandamentos. Por que eu não ficaria decepcionado? Porque eu olho os seus mandamentos e eu vivo eles. Eu estou de acordo com eles. Quem dera os teus mandamentos fossem refletidos na minha vida. Eu te louvarei de coração sincero. Eu, quando aprender as tuas justas ordenanças, quando a tua palavra entrar, eu vou refletir aquilo que ela é de fato. Quem dera, esse é o meu desejo. É isso que eu procuro. Porque o que a gente está aprendendo é que não dá para dizer que eu sou cristão, que eu falo das coisas de Deus, que eu entendo das coisas de Deus, mas eu não vivo das coisas de Deus. Eu não me torno irrepreensível. Aquele que não é irrepreensível, que tem uma vida em contradição à palavra versus à prática, diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então, a salvação, ela resulta numa prática da palavra. Não tem outro jeito. Um dos autores que sugerem que pode ter escrito esse salmo é Esdras. Além de ele ter vivido nesse período pós-exílio, no capítulo 7, verso 10, diz, pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e aos seus decretos e mandamentos comunicar aos israelitas. Esdras se dedicou a estudar e praticar. Estudar e prática. A coerência da teoria com a prática. Depois, a gente vê no Salmo 1:1, como é feliz aquele que não segue o conselho, a teoria dos ímpios, e não imita a conduta, a prática dos pecadores. Como é feliz aquele que tem a teoria boa, mas a prática é coerente com a
teoria. Aí a felicidade aparece, surge. Ela brota dessa coerência.
Em Êxodo 20, verso 7, quando a lei de Deus começa a ser apresentada a partir dos 10 mandamentos, o terceiro mandamento diz: não tomarás em vão o nome do Senhor. O primeiro mandamento: eu sou o único Deus e não há um Deus além de mim. Acabou, gente. Eu sou o único Deus. Segundo mandamento: você não vai ter ídolos. Olha a prática. Se Deus é Deus, eu não tenho ídolos. Nada ocupa o lugar de Deus na minha vida. Por quê? Porque Deus não suporta que o nome dele seja dito em vão. Aquele que diz, mas não faz. Aquele que diz, mas não faz. O pastor que me criou, Ari Veloso, dizia: se você não vive a Cristo, não fale de Cristo, para que Cristo não seja envergonhado. Não tomarás em vão o nome do Senhor, que as minhas ações reflitam os teus decretos. Que as minhas ações reflitam os teus decretos. Que eu seja a Bíblia que o outro está lendo. Romanos 6, 17. Vocês tinham sido escravos do pecado. Mas qual é a característica nova agora? Passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês ambicionaram. Quem dera. Eu desejo isso. Eu busco isso. Eu trago isso para a minha vida. Eu e a Dani, a gente ganhou uma viagem para Nova York, né? Então, a primeira semana, a gente passou na casa de uma amiga nossa, de uma família muito querida. E a segunda semana, a gente ficou em Manhattan, né? Na grande ali, em Nova York. E em Nova York, a gente anda de trem, de metrô, para cima e para baixo. E o metrô lá, ele tem algumas coisas interessantes, né? Se você quer pegar uma linha expressa, que não vai parando de ponto em ponto, então você pega a linha E, por exemplo. E aí ela vai te deixar em alguns pontos. Você não precisa fazer aquela trajetória pinga-pinga, mas se você quer. E a gente ia chegar num lugar, eu falei: Dani, essa aqui é a estação que a gente vai pegar. Porque eu li ali no meu celular, olhava o mapa, via as linhas, não sei o quê, pá, 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 então vamos entrar nessa aqui. Entramos, pegamos o metrô e fomos. E eu ali concentrado, vendo o que era, onde a gente tinha que parar, olhava a estação, é a próxima, não sei o quê, e eu não ouvi a mulher dizer que aquela era a última estação e que a gente tinha que sair do trem. E eu não tinha entendido isso. Todo mundo sai do trem, eu fico ali no meu celular olhando, fecha a porta, o trem começa a andar. E a Dani vira e diz: eu acho que a gente tinha que sair no outra linha, na outra estação. Porque não tem ninguém aqui no trem. Aí eu olhei e falei assim: não, Dani, não é isso não, é que deu de ser nós dois. Ela levantou, começou a filmar o trem vazio, porque, cara, celular com máquina fotográfica, viagem e mulher, é um negócio que irrita qualquer ser masculino na face da terra. Aí levantou, começou a filmar, e aí, de repente, o trem entrou num buraco e parou. E eu ali, olhando as coisas, e o trem parado, e o ser, não é o que habita em mim, mas o que vive comigo, desesperou, gente. E aí a gente vai ficar, está fechado. Calma, ser que habita comigo. Não quero dizer o nome dela. Calma. Calma. É o que rolou. 3 minutos, que sinceridade, pareceram a vida inteira, de uma tensão, e a minha oração é: não apaga a luz do metrô, do trem. Porque se apagasse, eu já visualizava o Brad Pitt interpretando a cena do casal que ficou preso inúmeros dias naquele metrô. E a mulher, no caso interpretada pela Sandra Bullock, né? Tem que manter o nível, senão... Agora, o que eu aprendi? Que não adianta ter a teoria se ela não se aplica à prática. Não adianta ter a teoria se eu não percebo como funciona. Não adianta ter a teoria, porque não vai te levar a lugar nenhum. Você vai ficar preso em algum lugar. Quem dera, eu desejo, eu quero muito que a minha vida reflita isso. Eu quero muito que o meu relacionamento reflita, reflita Cristo. Eu não quero o pecado, eu quero que a lei, o modelo seja Cristo. Eu quero muito que a minha posição dentro da empresa reflita Cristo. Eu não quero lei, eu quero Cristo. Portanto, eu vivo a lei porque eu quero Cristo. Quem dera que a minha posição dentro da minha família refletisse Cristo. Porque eu conheço a lei e a lei me empurra para Cristo. Portanto, se ela for aplicada em mim, os outros verão Cristo. Se eu for irrepreensível, os outros verão Cristo. Quem dera, quem dera, quem dera. Porque somente os irrepreensíveis é quem entravam na terra prometida. A terra que manavam leite e mel. Somente estes, porque a própria geração de Josué e Caleb não entrou. Só entraram aqueles, Josué e Caleb. Os irrepreensíveis é que entraram. Somente os irrepreensíveis é que entrarão. Só eles, só eles. E aí a gente termina com a última passagem, a fonte da felicidade, parte 2. Nunca me abandones. Vamos ler juntos? Juntos. É together, assim, é uma coisa misturada. Vamos ler juntos?
Nunca me abandones.
Ei, Deus. Eu entendi que a felicidade tem a ver com uma vida corretíssima, fruto da obediência. A obediência nos teus decretos, mandamentos, na tua lei, porque ela reflete Jesus Cristo. E eu desejo muito que a minha vida, ela seja coerente com os teus decretos, aquilo que o Senhor mandou, eu vivo. Eu quero muito isso. Nunca me abandones. Por que isso? Lembra? O povo saiu do Egito. E Deus disse, eu vou levá-los para a terra que manam leite e mel. Mas para entrar lá, tem um padrão. Tem lei. Tem mandamento. Tem estatuto. E o nível é alto. É o da perfeição. Só entra lá quem tiver nessa característica. Eu sei o que está passando na cabeça de vocês. Eu nunca vou ter isso. Mas eu vou com vocês. Eu pego vocês pela mão. Vamos, filho. Vamos. A gente vai entrar lá. Porque você não está indo sozinho. Eu estou te levando. Que Deus! Nunca me abandones. Porque eu vou te dizer uma coisa sincera. O próprio Paulo dizia, o bem que eu quero, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, eu vivo fazendo. Desventurado, desgraçado o homem que eu sou. Porque é isso mesmo. De repente, brota em nós o nosso pecado e a gente fala como Davi falava. As minhas transgressões estão sempre diante de mim. Eu quero lutar, mas às vezes isso é maior do que eu não consigo. A tua palavra diz que o modelo é esse. Eu ambiciono por isso, Pai. Eu quero colocar a obediência em primeiro lugar. E eu vou fazer um sacrifício danado para viver tudo isso. Mas eu tenho medo de não alcançar pelo próprio mérito. E aí vem Deus e sussurra, você não vai alcançar pelo próprio mérito. Porque esse pecado já foi vencido por mim. Sou eu que venço o pecado na sua vida. Lute contra ele. Mas vem cá, me dá a mão, que eu vou te levar até lá. Eu nunca vou te abandonar. O padrão foi dado por mim. Portanto, é possível você viver esse padrão, porque eu te levo lá. Salmo 2, verso 11 e 12. Adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. Temor, tremor. Como são felizes, como são felizes todos os que em Deus se refugiam. Salmo 65, 4. Como são felizes aqueles que escolhes e trazes a ti para que vivam nos teus átrios. Transbordamos de bênção da tua casa, do teu santo templo. Como são felizes aquele que o Senhor escolheu e trouxe para perto. A minha casa transborda de bênção. Salmo 84, 1 a 4. E eu adoro essa passagem. Jorge Camargo musicou. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. Como aonde o Senhor habita é um lugar agradável. A minha alma anela, deseja, até desfalece pelos átrios do Senhor. E o meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. O coração e o corpo. As leis e a prática. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhos ali perto do teu lugar. Ele estava se referindo ao templo, o lugar onde Deus habitava. E aí ele termina dizendo, como são felizes os que habitam em tua casa. Como são felizes os que habitam em tua casa. Quando a gente vai para o Novo Testamento, em Lucas 10, 23 a 24, Jesus está conversando, e aí ele diz, ai de você, Corazim, uma cidade, ai de você, Betsaida, outra cidade, porque se os milagres que foram realizados entre vocês, aquilo que eu fiz entre vocês, o fossem feitos em Tiro e Sidom, há muito tempo eles teriam se arrependido. Aí ele se vira para os seus discípulos, como o irmão mais velho, Jesus Cristo, acolhendo os irmãos mais novos, perdidos na caminhada, dizendo, eu sei o que está passando, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Então, ele se voltou para os seus discípulos e lhe disse em particular, felizes são os olhos que veem o que vocês veem. Pois eu digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês viram, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo. Mas não ouviram. Do que é que ele estava falando? O que é que os profetas e reis desejaram tanto ver e não viram? Desejaram ouvir e não ouviram? Aquele mesmo que contava essa história. Não eram os milagres, mas era o próprio Jesus Cristo, aquele que tinha sido revelado em todo o Velho Testamento. Eles queriam ver isso. Ele diz, felizes são os que me veem, felizes são os que me ouvem. E a Bíblia ensina assim o que é felicidade. Felicidade é Jesus Cristo. Aquele que o tem, que o segue, esse é feliz. Não há felicidade neste universo que não seja em Jesus Cristo. Você está aqui hoje. Você tem, sem dúvida nenhuma, as ordenanças de Deus, a lei de Deus, a palavra de Deus. Mas o Deus da palavra também está aqui. E é aquele que está dizendo, batalhe por ser aquilo que eu estou te falando. mas eu estou te levando, porque eu, o Cristo, paguei o preço, e sobre você, o seu pecado não pesa mais. Aos meus olhos, você é irrepreensível. Vamos entrar no meu lugar eterno. Que Deus, não é? Ele está aqui. Ele está aqui. Nós somos chamados para ser irrepreensíveis diante de Deus. Ele está aqui. Ele está aqui. Queria nos colocar na tua presença, Pai. Que a gente olhasse para a tua palavra como tua palavra mesmo. Que a gente a levasse a sério. Que ninguém entra na tua presença a não ser que viva de acordo com a tua palavra. Mas também queria agradecer porque o Senhor está aqui. E o Senhor nos ajuda. Na verdade, o Senhor nos torna aquilo que a tua palavra diz que a gente tem que ser. Portanto, que aquilo que cremos seja coerente com aquilo que praticamos. Que a nossa vida tenha os teus decretos refletidos nas nossas ações. Abençoe esse povo em nome do Senhor Jesus. Amém.